Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim para a gente analisar o mercado do boi. A gente tem acompanhado aí uma certa pressão sobre as cotações da arroba, mas o que o pecuarista está pensando? Enfim, quem produz esse animal tem alguma expectativa em relação ao mercado? A gente vai conversar com quem entende. Ricardo Viacava, diretor da Carlos Viacava Nelore Mocho, está aqui com a gente já para falar um pouquinho dessa situação. Seja bem-vindo, viu, Ricardo? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Só relembrando, né, o Ricardo foi um dos primeiros a falar para a gente o rumo dos preços do boi aí, sugerindo a arroba na casa dos R$ 200. Aconteceu e passou disso, hein, Ricardo?
Pois é, foi até uma surpresa realmente, né? Aquele pico que o boi teve aí, chegando a ter contratos fechados na casa de R$ 230. Mas essa faixa dos 200, como eu disse naquela época, no nosso bate-papo aqui, tem sustentabilidade, né? Seria um preço equiparado aí aos países concorrentes, nossos vizinhos, que também são produtores de carne, seria essa arroba nesse patamar aí de R$ 200. Que eu acho que é o preço correto do valor da arroba. Essa semana, como você citou, a gente tem tido uma forte pressão de baixa aí por conta da indústria, reduziu aí, caiu bastante o boi essa semana aí, teve uma oscilação para baixa de quase R$ 10, mas não vejo muito motivo para isso, né? Logicamente que começa a segunda quinzena do mês, o varejo dá uma fraquejada, mas eu não vejo motivo. Acho que a oferta, como a gente estava comentando, a oferta de boi ainda é restrita, embora a gente esteja aí no período das águas.
Mas o que te leva a acreditar na possibilidade de retomada aí dos preços ou na volta para os R$ 200, Ricardo?
Você vê que o mercado está se sustentando, né? O mercado interno, se você comparar o valor de alguns cortes, principalmente dos cortes de dianteiro no atacado, está cerca de 30% acima do que estava um ano atrás. Quer dizer, sustentaria esse valor de arroba aí na casa dos R$ 200. Quer dizer, tem demanda para isso no mercado interno, e também esse crescimento que nós estamos tendo das exportações, né? Essa ampliação que tivemos aí do mercado chinês, os países árabes, nossa exportação crescendo um pouco. Logicamente que a gente depende muito ainda de mercado interno, mas com essa possibilidade de crescimento da nossa economia, essa retomada, esse reaquecimento da nossa economia, daria sustentação para esses preços aí nessa casa de R$ 200, que é o preço internacional dos países que exportam carne e commodity, que é o caso do Brasil, né? E a gente ainda pode conquistar novos mercados, né? Quando a gente estava comentando aí essa mudança de status sanitário aí do estado do Paraná e outros estados que estão na fila aí para ter um status sanitário melhor, poderemos atingir mercados que compram carne de mais qualidade e pagam um valor melhor por arroba. E aí a gente pode ter aí, sonhar com preços de carne aí em média, os preços da arroba mais próximos aí de países como Estados Unidos ou a própria Austrália, que é um grande exportador de carne, para esses preços nichos, para esses mercados que pagam melhor.
Esse status que você citou aí é o status livre de vacinação, não é isso?
Exatamente. Que na verdade nós sabemos, quer dizer, que por trás dessa máscara aí de sanidade tem barreiras econômicas, barreiras tarifárias, né? Mas esse status livre de sem vacinação é um status que aí pode atingir países como a Coreia, Coreia do Sul, Japão, que são países que compram carne de qualidade e pagam bem por isso.
Muito bem. Agora, quando você relata que esse preço dos cortes dianteiros estão até 30% acima do mesmo período do ano passado, isso traz que análise para a gente? O que justifica isso? A exportação aquecida?
Eu acho que não só a exportação, como o mercado interno também, né? Você vê que o consumo de carne, o grande consumo de carne, não é a carne grill, não é a carne para churrasco, realmente é a dona de casa comprando para fazer sua comida do dia a dia. Então, quer dizer, mostra que realmente o mercado está se sustentando, e acho que também, logicamente, a exportação para países que compram bastante dianteira, que são os países árabes, que é um forte comprador da carne brasileira, também consegue manter esse preço. Você vê, se comparar, aqui na verdade ele mudou um pouco essa semana, teve uma variação grande, mas os cortes de antena tiveram uma valorização bem acima dos cortes de traseira, entendeu? A demanda maior realmente por esses cortes.
Muito bem. Agora, você acredita então que R$200 é o preço de equilíbrio aí, Ricardo? Dá para bater o martelo nesse número já?
Olha, eu acredito que sim, viu? Até, logicamente, quando é para cima, o céu é o limite, né? A gente sempre acha que tem espaço para subir mais, mas eu acredito que seria um preço de equilíbrio aí para a nossa arroba.
E a gente continuaria competitivo em termos de mercado internacional?
Sem dúvida, no momento sim, né? A gente logicamente que vai depender aí da relação de câmbio, né, brasileira. Estamos aí na casa dos 4 e pouquinho. Alguns analistas, o pessoal do mercado financeiro acha que tem espaço para o câmbio cair, né? Quer dizer, para o real se valorizar um pouco. Mas eu acho que ainda continuamos o país com vocação para ser o fornecedor de proteína animal do mundo.
Você sempre faz uma relação com os nossos vizinhos aqui, principalmente, né, que também são fornecedores de carne. Hoje a gente não deixa nada a desejar, em termos de preços, principalmente, a esses países, né?
Não, sendo o nosso preço mais competitivo, né? Temos volume para atender o mercado, né? O rebanho brasileiro é um rebanho gigantesco, o maior rebanho comercial do mundo, né? E que com certeza nossos índices vêm melhorando ano a ano, quer dizer, o boi brasileiro está ficando cada vez mais precoce, né? Nós aumentamos muito nosso rebanho, diminuindo a área, quer dizer, tendo ganhos de produtividade, e essa precocidade, o boi hoje, o brasileiro, a média do gado brasileiro vai para o abate aí com 3 anos de idade, né? E a tendência é melhorar isso cada vez mais. No caso aqui da CV, que investe em genética, que está na ponta do melhoramento, hoje a gente já tem as fêmeas que entram em reprodução com 1 ano de idade. Então, isso possibilitaria, vamos dizer, a gente terminar os nossos animais com cerca de 1 ano e meio. Isso só reflete em qualidade de carne. Eu acho que essa é a tendência para o Brasil. A gente vai produzir cada vez mais, mais carne, em menos área, e a carne de melhor qualidade.
Agora, a gente falou da demanda, né, tanto a externa quanto a interna, mas e a oferta? Tem algum risco de aparecer aí um volume de animal que não estava sendo esperado? Enfim, tem essa possibilidade no radar aí, Ricardo?
Olha, você vê que a gente teve até ameaça aí de se importar boi para os confinamentos, aí, mas isso é coisa, muitos rumores aí. Logicamente que a pressão aí, logicamente, a indústria está fazendo o papel dela, que é tentar comprar melhor, e aí o produtor tem que fazer o seu papel, que é tentar vender melhor. Mas eu acho que realmente nós estamos num ponto, né, naqueles ciclos da nossa pecuária, nós estamos num ciclo de baixa produção, por isso os altos preços, né? E até se estabilizar, isso demora. Logicamente você tem algumas soluções de curto prazo, que é talvez confinar um animal um pouco mais jovem, confinar por mais tempo para poder chegar com peso de abate mais rápido e atender essa demanda. Mas eu acho que realmente a oferta está restrita, né? Não vai ser uma coisa que se resolve de uma hora para outra. A gente tem que agora, aquela fêmea que está sendo retida agora, vai ser entourada para produzir um bezerro que vai desmamar daqui a 18 meses, né? Portanto, para virar um animal no ponto de abate é coisa de 3 anos e meio, daí para mais. Então, quer dizer, demora realmente um pouco, né? Para normalizar essa demanda. E nós temos essa oferta, desculpa, e temos uma demanda crescente, a possibilidade do Brasil aquecer a economia, aumentar o consumo de carne, a gente ir ganhando mercados, né, como sempre temos feito ao longo dos anos. Eu acho que a perspectiva para o mercado de produção de proteína animal, de mercado bovino, eu acho que é uma coisa muito positiva o cenário para os próximos anos.
China te preocupa? Eu pergunto isso porque hoje está sendo assinado o acordo entre China e Estados Unidos e tem um protocolo de intenções ali. O mercado ainda está se conhecendo os termos desse acordo, mas as primeiras informações eram de que a China teria que comprar de 40, 50 bi de produtos agropecuários e a carne estaria incluída nesse total aí. Existe algum risco da China trocar o Brasil pelos Estados Unidos, Ricardo?
Olha, eu desconheço também os termos do acordo, a coisa que está sendo, né, aparecendo agora, e a gente ainda vai tomar conhecimento disso, mas eu acho que nesse caso, a gente corre, logicamente, o risco de concorrer com os Estados Unidos, mas eu não sei se ele tem capacidade de atender essa demanda chinesa, né, que é uma coisa que está surgindo agora, teve essa influência da crise no mercado de suínos, né, esse problema suína, grave, né, que teve lá, que acabou abrindo espaço para carne bovina, né, mas o potencial do mercado chinês é muito grande, né, como realmente se o chinês começar a consumir carne, ele consome o rebanho brasileiro em 6 meses, né, os volumes lá são muito grandes. Então, a perspectiva de crescimento da entrada, abertura de mercado e o crescimento, acho que pode ter um impacto negativo, logicamente, esse acordo que está sendo firmado entre Estados Unidos e China, mas acho que a perspectiva de médio e longo prazo é muito boa. É um mercado consumidor que não comia carne bovina e está passando a comer, né, um pouco mais, e a tendência, logicamente, é crescer e a economia chinesa continuar em crescimento. Eu acho que isso aí vai ser para a gente, sem dúvida, um mercado muito promissor.
Tem mercado para todo mundo, no final das contas, né?
Exatamente, sem dúvida. O Brasil hoje tem um rebanho, né? Se você comparar, o rebanho brasileiro é quase 3 vezes o rebanho norte-americano. Então, a gente, sem dúvida, eu acho que é quem tem o potencial para atender essa demanda aí.
Muito bem. Meu caro Ricardo Viacava, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, viu, Ricardo?
Eu que agradeço aí, um prazer participar com vocês. Um forte abraço aí a todos os pecuaristas que acompanham Notícias Agrícolas.
Valeu, um abraço para você.
Um abraço.
Está aí, diretor da CV Nelore Mocho, Ricardo Viacava, comentando com a gente. Ele acredita numa retomada aos níveis aí dos R$ 200, apesar dessa pressão que a gente está vendo aí nos preços da arroba nos últimos dias. Vamos às cotações, vamos ver o que o mercado está mostrando nesse momento. Boi gordo na B3, mercado futuro, recuando. Janeiro, R$ 189,55, uma queda de 1,28%. O fevereiro, R$ 189,00, queda de 1,31%. O março, R$ 189,00, também caindo bem 1,05%. O indicador Esalq B3, medido pelo CPEA, fechou ontem com uma queda forte também de 1,2% a R$ 193,95, buscando, portanto, aquele patamar aí dos 190 e se afastando dos R$ 200,00. Mas o cenário é promissor, a confirmação de que as exportações continuam firmes, divulgadas ontem ou anteontem pelo Sesex, dão conta de que o ritmo de abastecimento do mercado internacional pode continuar enxugando aí a demanda, a oferta no mercado interno, e agora a gente tem que ver como vai ser a reação aí do mercado interno em relação ao consumo de carne. Retomada da economia justificaria aí uma retomada também do consumo e dando suporte, pelo menos no mínimo, para os atuais patamares de preços. Vamos acompanhar que tem muita informação ainda para esse mercado do boi. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.